Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Tá chuchu, beleza.
Jovem Pan News, nesta terça-feira nós estamos começando mais um 3 em 1. São 5 horas da tarde e já vamos começar com a... Gravado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, levanta a suspeita da atuação de dois pastores como articuladores de um esquema informal de liberação de recursos da pasta. Revela também que o grupo atuava em Brasília com o aval do presidente da República, Jair Bolsonaro. O lobby de pastores no Ministério da Educação, exercendo influência sobre a agenda do ministro e políticas públicas, foi revelado em reportagem recente do jornal O Estado de São Paulo. O caso também se tornou alvo de representação no Tribunal de Contas da União em um pedido de convocação do ministro para depor na Câmara dos Deputados, assinado pelo deputado Rogério Correia. O ministro Milton Ribeiro diz que prioriza as prefeituras indicadas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, líderes da Igreja Ministério Cristo para Todos, para atender a uma solicitação de Jair Bolsonaro. Na gravação, Ribeiro ainda diz que o governo Bolsonaro receberá o apoio das igrejas em troca das verbas liberadas pelo MEC aos prefeitos aliados. Em nota de esclarecimento, divulgada inclusive na tarde de hoje, o ministro Milton Ribeiro declarou, abre aspas, diferentemente do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Não há possibilidade, nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, fecha aspas. Antes da gente discutir essa polêmica do dia de hoje, nós vamos lançar aqui a nossa enquete sobre um outro assunto, mas eu quero muito contar com a sua opinião. E o assunto é o seguinte: você acha que as determinações do ministro Alexandre de Moraes de alguma forma prejudicam o governo do presidente Jair Bolsonaro? Vote no site da Jovem Pan News, enquete aberta a partir de agora, jovempan.com.br. Eu conto muito com a sua participação. No final do programa, eu trago para todos nós aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Rodrigo Constantino, Marco Antônio, Fábio Piperno e o nosso Serrão. Consta, eu começo por você hoje. A notícia do dia é bombástica e eu quero saber de você o seguinte: como é que fica o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não tem corrupção depois dos áudios de hoje?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Fica prejudicado, né? Já vem se prejudicando com a aproximação a certas figuras aí do Centrão Fisiológico, que não tem uma fama das melhores. É uma necessidade, muita gente entende, mas é óbvio que o discurso perde força. Se isso for comprovado, se houve ali algum tipo de privilégio, né, de benefício a essas lideranças evangélicas por conta de pedido do presidente, isso é muito antirrepublicano e tem que ser punido. O ministro nega, né, diz que atendeu em loco quase 2 mil municípios. O jornal mostra que alguns recursos foram liberados em tempo recorde, 16 dias, né? Tem que investigar. Eu sou um defensor do fim do MEC, né? Então, obviamente, eu entendo que a existência do FNDE e toda essa montanha de recursos na mão do Estado vai ser sempre disputa, né? De feudos, de grupos políticos, ideológicos, para tentar beneficiar de alguma forma a sua visão de mundo. Né? A gente sabe que há décadas aí que o MEC prioriza a turma da esquerda. Né? Então mudou um pouco o critério, pelo visto. Eu acho que enquanto existir tamanha montanha de recursos na mão do Estado, vai ser inevitável algum tipo de pressão ou de tentativa de afunilar esses recursos para beneficiar, para favorecer de alguma forma aqueles grupos, aqueles prefeitos, aquelas matérias que atendem mais o grupo que está no poder. Por isso e por outros motivos, eu acho que a única solução definitiva é acabar com o MEC. Eu vi alguns jornalistas, por exemplo, falando, e nem sempre foi assim, né? Esse também é o país de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire. Aí eu pensei na mesma hora, exatamente, e é por isso que estamos onde estamos no PISA, no ranking internacional.
Muito bem, Piperno, uma análise rápida aqui da situação atual do ministro Milton Ribeiro. O Centrão já pressiona a bancada evangélica, inclusive já está estudando nesse momento, pedir a cabeça dele. Você acha que ele mesmo se demite ou que essa história ainda vai continuar?
Boa tarde, Paulo, colegas. Não, eu não acho que ele vá se demitir aí por livre e espontânea vontade, não. O ministro é uma figura... Esse ministro é uma figura vulgar. Aliás, ele inclusive vem sendo também alvo daquele processo lá sobre a acusação de homofobia. Ele já disse barbaridades aí inúmeras vezes. Mas eu acho... Veja, não existe nada mais pragmático na política do que o Centrão desde que por aqui desembarcaram as caravelas de Cabral. Então, é óbvio que com a eleição daqui a pouquinho, daqui 6 meses em 10 dias... O Centrão vai pressionar, o Centrão vai agir, o Centrão não quer arcar com essa conta. Então, provavelmente, esse ministro vai ter vida muito curta. Agora, Paulo, veja, a questão do ministro, para mim, é a menor, porque esse também é um personagem que vai para o rodapé da história. Esse ministro é uma figura ridícula. A questão que mais importante disso é exatamente... De quem é a responsabilidade pela montagem dessa estrutura paralela, dessa engrenagem dentro do Ministério da Educação? O ministro disse, nesse áudio, aliás, o Jornal Estado de São Paulo vem falando sobre isso desde sexta-feira, há uma sequência de reportagens sobre o tema. Mas o ministro diz que ele atende ordens do presidente Bolsonaro. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas é o ministro dizendo isso nesse áudio que vazou. Então, primeiro, é isso que tem que ser investigado. E eu não sei se o Procurador-Geral da República está de férias, está, enfim, olhando, enfim, contemplando a lua, quem sabe aí o sistema solar, porque ele nunca faz nada mesmo, né? Mas está na hora de trabalhar um pouquinho e investigar isso. Porque também, veja, seria leviano e muito prematuro ainda para... falar, olha, isso é culpa do presidente da República, vamos criminalizar o presidente da República sem que a gente tenha indícios um pouco melhor. Eu tenho muita suspeita. O ministro falou que ele atendeu demandas aí do presidente da República, mas é óbvio que isso tem que ser melhor investigado, principalmente porque se trata de um ano eleitoral. E aí ele podia aproveitar, enfim, o PGR que não fala muita coisa, para fazer o seguinte, Paulo. Mais ou menos uns 2 anos atrás, o FNDES também foi tema aí de uma, né, de uma outra suspeita, porque tinha lá uma concorrência para compra de computadores, um negócio de 3 bilhões de reais. A partir do momento que isso vazou para a imprensa, a concorrência foi suspensa. Então, a medida foi correta, suspensão de algo que cheirava muito mal. Mas a dúvida que ficou lá atrás também é o seguinte, de quem foi aquela iniciativa?
Muito bem, Serrão, a análise que a gente faz aqui e uma informação aqui importante que a gente traz à Jovem Pan News, o presidente da República não está em Brasília, está a caminho inclusive de Brasília, ainda não resolveu essa situação atual, mas o Planalto já está reconhecendo fragilidade nesse caso.
Saudações, meus amigos amados haters. Há muitos anos eu defendo essa mesma posição do Rodrigo Constantino e sou até um pouco mais radical em relação a ela. Deveriam ser extintos o MEC e o Ministério da Saúde. Eu defendo o federalismo. A verba da educação e da saúde tem que estar diretamente alocada nos estados e municípios, que são os gestores das escolas, efetivamente. Ou, melhor ainda, as verbas deveriam estar diretamente tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde. Basta dar a elas um CNPJ e aí a própria população vai ter a condição, pais de alunos, usuário do serviço de saúde, vai ter a condição de fiscalizar diretamente, por conselho, como o dinheiro daquela unidade é usado, como se fosse uma empresa. Se a gente mudasse essa estrutura, o dia que a gente mudasse a estrutura, vai parar essa história do toma lá da cá. Porque esse episódio agora mostra novamente que tem que mexer na estrutura, porque sempre vai parar e vai pairar essa suspeita de que tem, toma lá, dá cá, tem relação clientelista entre o Ministério e as unidades finais, prefeituras, estados, as unidades federativas. Nesse caso, não há nem especificamente uma denúncia de corrupção. Às vezes a questão não é nem da corrupção, a questão é do clientelismo na liberação da verba. O ministro da Educação, na fala dele que vazou, ele diz claramente a prioridade, primeiro libera para quem precisa e depois para aquele que ouve o pedido político. Isso é bom? Não, isso não é muito republicano, isso não é o ideal que nós queremos para o país. Então, esse tipo de prática tem que ser condenada, revista, e não ser tratada com a tal da falsa moralidade. Ah, tem corrupção na história. Não, não necessariamente precisa ter corrupção, mas tem o clientelismo. O clientelismo é uma maldição brasileira que tem que ser revogada. Repito, isso só vai ter solução quando a população, quando você tiver diretamente o cidadão eleitor contribuinte fiscalizando diretamente a máquina pública. Isso dá para fazer numa futura revisão constitucional, num futuro redesenho do modelo estatal brasileiro. Precisamos ter corregedorias formadas por cidadãos eleitos para essa finalidade, para tomar conta de como o dinheiro da saúde, da educação e de outras áreas é efetivamente utilizado. A questão não é só da liberação, a questão é de como o dinheiro é efetivamente gasto. E se fiscalizar isso com seriedade, vai descobrir que tem muito desperdício, muito mau emprego do dinheiro público.
O Marco, mas esses pastores liberaram quase 10 milhões de reais num prazo recorde, né? 16 dias.
Então, Paulo, boa noite, boa tarde a todos, boa tarde aí aos colegas da bancada. Primeiro eu queria dissecar um cérebro esquerdista, e eu uso o Piperno como minha principal referência para fazer esse trabalho. Eu adoro como o Piperno, ele às vezes bate para afagar ou afaga para bater em alguma forma. Então ele pega, por exemplo, e ele faz uma análise ponderada, quando ele fala, vamos com calma, vamos analisar, porque existe um áudio. O que mais tem em Brasília, Paulo, é alguém falando que fala em nome de outro ou que fala em nome de terceiro. Eu falo em nome do ministro, eu falo em nome do secretário executivo do ministério, representantes dos representantes. Então, tem um monte de gente que usa essa procuração bizarra de falar em nome de alguém ou de alguma entidade lá em Brasília. O problema já começa aí. Ok, quer analisar o caso? Quer ponderar sobre a divisão dos recursos? Do ponto de vista jurídico, vai analisar, existe poder discricionário para alocação desses recursos? Discricionário que vai envolver alguma liberdade aí dentro do padrão legal, dentro do formato legal para fazer essa redistribuição de recursos, essa alocação de recursos. Ou é vinculado, né? Tem que fazer necessariamente para alguns municípios. E depois você vai ver se existe algum tipo de lobby, como está aqui no nosso GC, ou se é um caso de corrupção efetivamente. Porque o que mais existe em Brasília também é grupos de interesse indo lá para pedir dinheiro. Prefeito todo ano vai lá para Brasília pedir dinheiro. Tem prefeitura, Paulo, que só vive de dinheiro federal, que não tem capacidade arrecadatória de manter os custos da prefeitura. Então aí você fala, poxa, então peraí, vamos fazer um esquema de corrupção dentro disso. Óbvio que tem que ser investigado se houver um esquema de corrupção. Agora, simplesmente uma alocação de recursos com base numa fala do presidente que o ministro já respondeu para a imprensa falando, gente, recebam essas pessoas. Isso daí acontece o tempo todo, é todo dia, toda hora em Brasília um negócio desse. Então eu tô achando que a gente está no meio de uma cortina de fumaça eleitoral, é que nem na reeleição do Trump, né? O pessoal queria empichar o Trump com base em Russia collusion. Eles queriam pegar o Trump, qualquer coisa eles inventavam próximo do período eleitoral. Eu acho que esse caso, como qualquer caso, eu sempre vou defender a apuração aqui, não vou fazer que nem o Piperno, rigor seletivo da lei. O Piperno, ele acredita que deve ser investigado, mas no caso do Lula, ele acha que não aconteceu nada. No caso do Lula, ele acha que o Lula não sabia de nada, não tinha esquema de corrupção, só bilhões e bilhões foram distribuídos aí para os amigos do Lula, para os empresários que financiaram o PT durante 13 anos, e o Piperno acha que no mundo ideal dele nada aconteceu. Agora vem falar de um áudio vazado de pastor, um negócio que
ilação da ilação, aí agora a gente... Não, peraí, vamos ponderar. Então, eu acho, Paulo, sinceramente, para qualquer coisa na vida, o Estado menor, como disse o Constantino, como disse o Serrão agora, é a melhor solução. Sempre menor o Estado, qualquer tipo de questão relacionada a conflito de interesse ou alocação de recurso vai ser um problema diminuto no Estado menor.
Porque esses áudios, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas no áudio consta claramente um pedido para usar a verba da educação para a construção de igreja, certo? Piperno, vamos lá.
Bom, eu estava ouvindo aqui atentamente o Marcos, mais ou menos uns 3 minutos e 15 por aí. Absoluta insensatez, né? Porque a mente da esquerda e não sei o quê, falou um monte de bobagem. Mas olha, foi um latifúndio de bobagem esse tempo todo. E também, Marco, acho que você está com um problema de surdez, porque é o áudio do pastor. Não, é o áudio do ministro. Então, veja, não é gente falando em nome do... No fim você falou do pastor. Ah, áudio do pastor, então falou, até por isso que eu estava atento.
Falei que existem grupos de interesse.
E eu quero dizer, não, você falou, vai ouvir depois lá. Você está com um problema de surdez, invertendo as coisas. Então, não é gente que está falando em nome do ministério, que você continua surdo. É o ministro falando para procurar o pastor. Isso que é o mais sensacional, porque eu não vi até agora, porque denúncias tem em todos os governos e tal, mas mesmo nesse... Eu não vi ninguém dizendo até agora, um ministro de Estado falando, olha, procura o fulano de tal, que não tem cargo no governo, mas procura o fulano de tal porque é ele que resolve. Aliás, isso é usurpação da função pública também, né? O cara que não tem cargo no governo ser a pessoa que decide, né? Que toma decisões pelo governo e decisões tão fundamentais quanto a alocação de recursos.
Eu estou quase ouvindo o impeachment.
Impressionante.
Vai pedir impeachment?
Não, eu não vou pedir impeachment. Pedir impeachment. Você sabe por quê que eu não vou pedir
Reinaldo
impeachment?
Reinaldo Azevedo já pediu, você vai pedir
porque,
também?
Porque, como eu disse no começo, foi uma confissão do ministro. O ministro disse que o presidente pediu e tal. Mas se o presidente chegar e falar, esse ministro é um louco, eu não pedi nada. Não, ficariam versões contraditórias e seria muito difícil você materializar realmente a culpa do presidente. Então, eu acho que ainda não é o caso, pelo menos em relação a isso tudo que eu ouvi até aqui, não é o caso. Por isso que eu disse no começo, para ir com muita cautela. Agora, o ministro tem que ir para a rua para ontem e tem que sofrer muitos processos depois, porque tem um monte de irregularidade nisso aí.
Constantino, há uma preocupação grande do ministro da Educação em isentar o presidente da República. Inclusive, essa nota que nós lemos aqui no 3 em 1 destaca justamente isso.
Não, mas a nota também isenta o próprio MEC, né? Ele não aceita nenhum tipo de desvio ou de mal feito ali. Ele diz que o critério é técnico e ele diz, inclusive, que na sua gestão foi ampliado o rigor técnico. Então, isso tudo tem que ser averiguado, né? De novo, você tem que descobrir se é um caso de pressão, se é um caso de lobby. E aqui nos Estados Unidos, só para lembrar, o lobby é legalizado, né? Começou lá no governo U.S. Grant, né? Quando ficava um bando de gente representando grupos de interesse no lobby do hotel, né? Do presidente, por isso que virou lobby, lobista. E aqui é uma coisa normal. Agora, em Brasília, mais normal ainda, só que por baixo dos panos. Sempre que existir uma montanha de recursos públicos, vai ter disputa para o critério de alocação. No mundo ideal, é totalmente republicano. Agora, na prática, o que significa isso? Se tem que respeitar lá certos critérios e isso foi respeitado, é republicano. Agora, dentro de certas disputas que permanecem atendendo todos os critérios, eu prefiro financiar A ou B, o outro prefere financiar C ou D, como é que fica? Né? Então, o que me incomoda no discurso todo, porque estão pegando esse ministro, porque todo mundo sabe que ele é evangélico. Então, o que me incomoda no discursinho do Estado laico, e na nota ele menciona isso, né? O Estado é laico, apesar da preferência religiosa dele, o que me incomoda é o seguinte, a turma das religiões políticas, das religiões seculares, das ideologias, finge que o critério deles é científico, enquanto eles estão lá financiando marxismo, financiando Paulo Freire, doutrinação ideológica. Então, isso é a coisa mais ridícula que existe. O Estado é laico, quando vai investir alguma coisa ligada à religião cristã. Agora, para financiar religião africana, para financiar ambientalismo dogmático, para financiar Paulo Freire, que era um marxista bajulador de tiranos, isso está tudo bem. Isso está os jornalistas todos aí falando, ó, a educação no Brasil não é Milton Ribeiro, é Paulo Freire. E isso é uma confissão constrangedora, né? Porque, como eu disse e repito, olha o ranking do Brasil no PISA. O resultado está aí, não é obra do acaso, não. São décadas na mão da esquerda.
Olha só, deixa eu destacar aqui um trecho dessa nota do ministro da Educação. Ele diz o seguinte: registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém. Solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem. Da mesma forma, recebo pleitos intermediados por parlamentares, governadores, prefeitos, universidades, associações públicas e privadas. Todos os pedidos são encaminhados para avaliação das respectivas áreas técnicas de acordo com legislação e baseada nos princípios da legalidade e impessoalidade. Marco Antônio.
Na linha do que foi falado já, e às vezes o Piperno... Eu gostaria de levar o Piperno para os bancos universitários para a gente reaprender junto alguns conceitos.
Nossa, meu Deus, eu vou desaprender.
Você tem aqui um pouco do juridiquês e quermesse para ele aprender um pouquinho. Porque o dele não tem nem juridiquês, nem quermesse, não tem nada aqui do lado, mas tudo bem. Existe a possibilidade de você discricionariamente alocar verbas. E isso vai muito ao encontro aí do que o Constantino falou. Então você pode escolher que município vai receber qual verba. E isso daí existe sempre pleitos. Você tem mais de 5.500 municípios aí espalhados pelo Brasil. E todos sempre pedem algum tipo de prioridade ou algum tipo de atendimento. Esse atendimento pode ser especial, pode ser dentro de uma situação emergencial. Tem uma série de fatores. Existe uma miríade de possibilidades legais para você atender determinadas situações especiais que são levadas ao conhecimento lá de Brasília, do Poder Executivo Federal. Então, de novo, por que eu falo que é cortina de fumaça? Primeiro, pelo teor que vazou, né? Uma gravação do ministro. Então, é uma coisa que já parece estranha, né? Segundo, você tem aí a esquerda, ela já começa a utilizar um discurso que envolve um pouco de religião. Sempre foi uma tônica da esquerda trazer religião, porque eles odeiam o fato do Bolsonaro ser evangélico. E, enfim,
católico,
evangélico, mas ele tem muitos amigos evangélicos.
Mas ele é católico.
Odeia, a esquerda odeia o evangélico ou não?
De jeito nenhum.
Não?
De jeito
não?
Nenhum. Opa, inclusive você sabe que...
Pessoal, o PCdoB adora evangélico,
você
então.
Sabe que nessa última pesquisa
eu vejo na realidade.
O mundo está ganhando Bolsonaro entre os evangélicos.
Mas aí, Paulo, o ponto aqui é, existem uma série de critérios legais que quando você vê a notícia e a repercussão da notícia, todos esses caras que saem por aí defendendo uma série de escândalos de corrupção da esquerda, eles usam outro parâmetro, outra régua legal para falar... de uma coisa que nem tem indício de corrupção. É assim, é uma questão relacionando
Marco,
aí...
se me permite dar um exemplo bom para isso, é claro. A desculpa que a turma usava para o BNDES. Não, atendeu todos os critérios técnicos, mas óbvio que o direcionamento veio de cima para financiar parceiros corruptos e tiranos. Então, de novo, existe uma margem de manobra na alocação do recurso que, uma vez atendido o parâmetro técnico, existe ali um viés. No caso do PT, todo mundo sabe que foi corrupção mesmo, foi para bancar projetos
tirânicos, totalitários. E no caso do Ministério da Educação, é o pastor Gilmar que determina. Não, então,
vou chamar o VAR.
Agora nós temos que avaliar qual foi o critério.
Ninguém pastor Gilmar.
Vou chamar. Oh,
escuta, você sabe, Marco, quem é o deputado Sócrates Cavalcante?
Sim.
Então, o Marco não sabe, ele pediu para eu falar.
Eu estive com ele na Marcha pela Vida aqui.
Isso. É o líder da bancada evangélica na Câmara, exatamente.
Perfeito.
E o pastor hoje estava indignado. O pastor evangélico, não é gente de esquerda, não. Aliás, bolsonarista, inclusive. Estava indignado com isso e pediu aí pronta apuração.
A bancada,
então, porque
a bancada
ele
evangélica está pedindo a cabeça hoje.
Mas claro que está, porque tem eleição e, afinal de contas, os caras são pela preservação da moral, dos bons costumes, públicos, inclusive. Ué, são pessoas ligadas a Deus.
Defender a apuração é uma coisa. Agora, ficar apontando o dedo e falando já de corrupção estrutural e fazer paralelo com o PT é outra, entendeu?
Vou chamar o VAR aqui. A fala que vazou do ministro não bate com a declaração que o ministro fez para se defender. Ponto. Está bem claro. Outro ponto que está muito claro. Quando um áudio desse tipo vaza, está claro que tem um grupo de interesse muito específico em derrubar esse ministro. E dificilmente esse ministro fica de pé depois da repercussão desse caso.
dificilmente. Se ficar, será um milagre evangélico, né? Se isso acontecer, ou um milagre religioso ou interreligioso para isso acontecer. Não tem condição mais do ministro ficar no cargo. 3-0. O presidente Bolsonaro vai ter que pedir música no Fantástico. Seu terceiro ministro da Educação que sai por motivos controversos. É lamentável. Lamentável.
Esse ponto que o Serrão traz é muito interessante, Paulo, pelo seguinte: todo mundo sabe, né, que se houve da forma que aconteceu no áudio, é a coisa mais comum em Brasília. Grupos de interesse pressionando para alguma discricionalidade na alocação dos recursos públicos. Mas não pode ser pego, não pode expor que foi dessa forma, porque se a gente tivesse transparência, todas as conversas que acontecem em Brasília, você ia fechar Brasília,
o
né?
O mundo acaba, então, é verdade. Assim,
o problema é ser pego. Então, realmente, para um áudio desses vazar, tem alguém que está querendo sabotar o MEC, o Milton Ribeiro, e ele se deu mal. Agora, ficou ruim, ficou feio na foto, não é uma imagem republicana. Não quer dizer que houve uma corrupção, que havia um esquema para alocação de desvio de recursos, não é isso. Mas mesmo o favorecimento na hora de escolher, ainda que cumprindo ali o rigor técnico da base, né, é óbvio que isso pega mal. Na melhor das hipóteses, pega mal. Soa anti-republicano. Então, esse que é o ponto. Foi pego, todo mundo faz aquilo lá mesmo, só que não pode ser pego, né?
Muito bem, são 5 horas e 25 minutos. Deixa eu dar um recado aqui no nosso 3 em 1, porque o Twitter da Jovem Pan News está perto de bater 1 milhão de seguidores, hein? Pelas redes sociais você participa com a gente, acompanha todo o conteúdo do 3 em 1. Então faça o seguinte, a minha sugestão para você agora, segue o perfil @JovemPanNews no Twitter e fique por dentro de tudo. Eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta tem discussão sobre Telegram, Alexandre de Moraes e muitas outras polêmicas aqui na Jovem Pan News. São 5 horas e 25 minutos.
Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você.
A verdade. Isso é querer muito hoje em dia? Depende de como você se informa. Para a Gazeta do Povo, o jornalismo serve para buscar os fatos sem medo de quem quer cancelar o debate. É por isso que muitas das vozes que você escuta aqui na rádio fazem parte do nosso time de colunistas. Eu sou a Cristina Grêmio e faço o convite para você escolher uma cobertura jornalística de excelência. Assine a Gazeta do Povo.
Muito bem, são 5 horas e 27 minutos ao vivo aqui nesta terça-feira na Jovem Pan News. Jovem Pan News urgente a partir de agora, porque por 4-1, o STJ decide que Deltan Dallagnol será obrigado a indenizar Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral no valor de 1 milhão de reais, notícia que acaba de sair, a gente traz ao vivo aqui na Jovem Pan News para discussão com o nosso time. Eu começo por você, Piperno, uma decisão que na sua avaliação é justa?
Ô Paulo, o procurador Dallagnol havia vencido em primeira e segunda instância, mas também esse processo foi antes, corria em paralelo no Conselho Nacional do Ministério Público e lá ele acabou sendo arquivado, né? Enfim, não chegou a ser julgado, o tempo foi extinto, né? Mas foi sim uma ação muito, muito controversa. O que a defesa do Lula argumentou logo de início é que, além do show, né? Além daquela coisa espalhafatosa e tal, ali já se condenava o Lula antecipadamente, né? Aliás, eu tinha esquecido a palavra, acabou segundo lá o Conselho Nacional do Ministério Público prescrevendo a ação. Né? Mas aí, então, eles alegaram que com isso aí, aquela coisa palhafatosa, já praticamente antecipou toda a acusação, o destino, o encaminhamento do, enfim, do processo. Então, veja, é mais uma que o Dallaiol perde. E outra coisa, né, Paulo? É, também vai, de certa forma, caindo aquele manto de que, ah, porque é o STF que revogou, porque isso é só, porque todas as outras cortes foram favoráveis sempre à Lava Jato. E não é bem assim. Até porque vários outros processos envolvendo o ex-presidente Lula, aí que estavam rodando, muitos deles, inclusive, caíram em primeira instância. Foram arquivados em primeira e segunda instância. E eu acho que agora, o procurador, que ficou também numa posição muito difícil daqueles áudios vazados, é claro que a Vaza Jato tem pouco efeito aí enquanto prova legítima e tal, mas o fato é que a voz dele estava lá, né? E ele tomou atitudes muito pouco republicanas e talvez isso, de alguma forma, tenha se interferido aí na decisão que os ministros do STJ tomaram.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h30 da tarde desta terça-feira e acaba de sair a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, terá que pagar indenização ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Constantino, essa é uma história que tem uma imagem muito emblemática justamente daquele PowerPoint, né, que tinha justamente o Lula no centro de todas as ações, as questões que estavam sendo investigadas naquela época. Eu quero um comentário seu sobre essa decisão da Justiça que acaba de sair.
Paulo, que o Deltan Dallagnol e a Lava Jato como um todo lançou mão de instrumentos midiáticos para atrair a opinião pública é fato, público e notório, porque eles se inspiraram na Operação Mãos Limpas da Itália, que contou com isso, porque estava mexendo com grupos muito poderosos e se não tivesse a mídia e a opinião pública acompanhando, não teria força para seguir adiante. Veja que mesmo com tudo isso e com milhões de brasileiros nas ruas e tudo, veja que conseguiram reverter tudo no Brasil. Não tem ninguém preso mais, à exceção do Sérgio Cabral, né? E como a gente brincava meio a sério, o Lula ia acabar sendo indenizado. Isso não é um país sério, né? Isso não é um país sério. Você pode até julgar assim, ah, forçou um pouco a barra ali, mas em primeiro lugar, tudo apontava mesmo para o capo da quadrilha, para o chefe do Zé Dirceu, né? Então, havia indícios fortes, né, para montar aquela peça midiática, né? De fato, tudo girou em torno do Lula, do líder maior da quadrilha criminosa, que é o Partido dos Trabalhadores, né, que tomou de assalto o Estado brasileiro e desviou dezenas, centenas de bilhões de reais para irrigar os cofres dos companheiros de empreiteira e da política e para adotar um projeto totalitário de poder no Brasil, inspirado no Foro de São Paulo. Aliás, quem dizia isso era jornalista hoje próximo ao PT e Lula, como Reinaldo Azevedo, né? Então, é óbvio que é uma coisa escandalosa. E a gente brincava, né? Não, no Brasil o Lula vai acabar indenizado pelos crimes que ele cometeu. E não deu outra, vai acontecer e vai vir mais. Vai vir mais, porque ele tem companheiros supremos, porque a coisa está espalhada na máquina toda e virou um escárnio. Virou um escárnio com um brasileiro sério. Com aquele que tinha esperanças num Brasil melhor, que alimentou essas esperanças por conta da Lava Jato. Hoje ele está vendo um tanto atônito, né? O Lula solto, leve, brincalhão, elegível e a turma que ele indicou para o Supremo virando partido de oposição e perseguindo bolsonarista. E essa turma é que vai dizer o que é verdade ou mentira na época da campanha eleitoral. Quer dizer, o Brasil tem que fechar a porta e entregar a chave mesmo pro capeta.
Marco, você como um jurista aqui, eu queria que trouxesse um pouco da abordagem jurídica. Você acha que essa é uma decisão correta?
Não. Aqui, Paulo, não existiu... No meu entender, o debate acadêmico que era colocado era sobre violação dos deveres funcionais e excesso na apresentação das informações e provas e indícios por parte do Ministério Público Federal na figura de Deltan Dallagnol e da sua equipe. Deltan Dallagnol fez algo que nos Estados Unidos é completamente comum quando você está investigando quadrilha, facção criminosa, bandido, vagabundo. Então, quando você pesquisa, né, a história de um mundo sério, de um mundo que respeita o rigor da lei e o devido processo legal também, você vai ver, Paulo, assim, é inacreditável o que está acontecendo. O Emílio Surita falou isso no Pânico, mas assim, faz 2 anos que ele tem falado isso. Vamos ter que pagar o Barba de volta. E olha só O STJ entende que existe dano moral. O que existiu aqui é uma série de evidências, de indícios que foram construídos por uma acusação séria do Ministério Público Federal. Você pode discordar do tom? Você pode achar que as redes sociais foram utilizadas em excesso? Eu concordo, pode achar tudo isso. Agora, entre isso e você falar para mim que Lula, que não foi, que não continuou preso por conta de uma situação que todo mundo viu, um jogo teatral, técnico, pseudotécnico do Supremo Tribunal Federal, de extinguir a pretensão punitiva por conta de uma questão de foro de competência, que é patético, que é questão preliminar, alegada na primeira, na segunda instância, no STJ, depois de anos transcorridos aí do processo. Então, quer dizer, parece que o judiciário está tirando uma onda com a cara do brasileiro quando ele toma uma decisão nesse sentido. E a gente, Paulo, cada vez mais fica numa situação difícil como professor universitário e até como estudioso do direito sobre previsibilidade das coisas. Não é que as evidências construídas e apresentadas, elas não tiveram efeito só para a condenação do Lula. É como se elas nunca tivessem existido e como se isso não fosse o suficiente para o Deltan Dallagnol, junto ao STJ, falar: gente, eu estou trabalhando, não é invencionice, não é tese mirabolante, está aqui. E ele apresentou isso. E não foi uma vez, não foi só o PowerPoint, foram anos de investigação. Então, quer dizer, isso só dá suporte para esse discurso tresloucado, pipérnico, divisão de mundo, maluco, onde Lula não é ladrão, Bolsonaro é genocida e agora o Lula não só não é ladrão, ele vai ser o Nelson Mandela, vai tirar dinheiro do ex-procurador da República. Ainda não foi estipulado que vai ser se vai ser R$1 milhão mesmo. Mas, assim, é com muito desconforto que eu recebo essa decisão e desprestigia agora não só o STF, eu sinto que o STJ está desprestigiado também.
Serrão, deixa eu trazer aqui uma fala do advogado de Lula, Cristiano Zanin, que afirmou que o ex-procurador da Lava Jato violou os deveres funcionais do seu cargo, abre aspas. É legítimo o integrante do Ministério Público convocar uma coletiva na data em que está apresentada uma denúncia para fazer afirmações peremptórias sem qualquer ressalva e dando ao público a ideia de condenação daquele que está sendo denunciado? Essa situação fere os direitos da personalidade do cidadão, do jurisdicional e, por consequência, fere dispositivos de lei federal que albergam os direitos de personalidade. Essa é a fala da defesa de Lula, Serrão.
Esse caso tem que ser aproveitado para que a gente possa fazer um debate equilibrado sobre eventuais abusos que o Ministério Público cometa contra várias pessoas. Não é só contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ao primeiro aspecto. Primeiro aspecto é, Lula foi condenado em três instâncias, por três instâncias soberanas do Poder Judiciário e foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal por um aspecto técnico, que é dizer o seguinte, uma bobeira, a vara de Curitiba não podia julgar Lula. Esse que foi o argumento. Ele não foi inocentado dos crimes que lhes foram imputados. Então esse é um ponto que tem que ficar claro. Outro ponto é o papel do Ministério Público. Nesse caso, o que a defesa do petista conseguiu demonstrar é que houve um excesso da atuação do Ministério Público contra a imagem do Lula. E isso acontece contra várias pessoas. Não é só contra o Lula que isso acontece no Brasil. E na maioria esmagadora de todos os casos, isso também fica impune. Então é hora da sociedade brasileira discutir esse papel dessa figura que foi criada pela Constituição de 1988, chamada Ministério Público. Tem muito mais poder de punição do que deveria. Em várias situações em que ela deveria atuar para defender o interesse da sociedade, ela se omite, não atua como deveria atuar, não tem o rigor que tem, que é seletivo em alguns casos. Então, esse debate, infelizmente, tem que ocorrer. Não tem outro jeito. Agora, nesse caso específico do Lula, é muito estranho que alguém que tenha sido condenado em três instâncias, salvo pelo Supremo, tenha agora a chance de punir o Ministério Público que fez as acusações e que tinha provas sobejas, provas suficientes para ter a condenação do Lula. Então, essas contradições precisam ser resolvidas, porque o Brasil, eu repito sempre, não pode ser sinônimo de toga questão.
Você, Piperno.
Não, eu ouvi atentamente as considerações que o Serrão fez, concordo com algumas delas. Veja, o Serrão usa a história de que ele foi descondenado. Então, ok, isso é uma parte da história. Então, saiu lá de Curitiba, então caíram as condenações. É verdade. Mas aí, Serrão, tem um segundo aspecto nisso. O processo continuou e o juiz que condenou o ex-presidente em primeira instância foi julgado suspeito. Então, a suspensão também levaria aí à queda daquele primeiro julgamento.
Isso é outra filigrana jurídica. Então,
mas
porque,
aí
vamos lá, não, porque não houve
mas
a suspeição.
Mas
não
existe.
Houve a suspeição da segunda, nem da terceira instância. Então todo mundo foi suspeito.
Paulo, mas agora você está batendo
o que
Paulo.
Sabe o que TRF4 e o...
É, sabe o que destrói o Brasil? Não. Destrói o Brasil uma figura como Gilmar Mendes no Supremo, que é o seguinte, é o mais zeloso do garantismo seletivo. Na hora de soltar Lula, na hora de fazer isso aí é aquela história, vai na letra da lei com uma interpretação forçada. Mas na hora de perseguir com base em inquérito inconstitucional jornalista de direita, aí o garantismo desaparece. Então, o Brasil ele está largado às traças. Nós temos que ser sérios aqui. O que o Serrão falou é verdade. O Ministério Público, às vezes, tem muito poder e destrói vidas. Aí, depois, não prova nada, sai uma notinha de rodapé lá, a vida está destruída já. É perigoso isso. Aqui nos Estados Unidos tem consequência muito mais direta para o promotor. Né? Então, é preciso levar isso em conta no debate, sim. Mas não é o que nós estamos discutindo aqui na Lava Jato. Para! Nós estamos discutindo aqui filigranas, tecnicidades, né? Interpretação subjetiva de ministros do Supremo ligados ao PT, de que houve uma suspeição e uma perseguição política, portanto, ao Lula, que é ladrão e todo mundo sabe, é a exceção do Piperno.
Certo. Né?
E com base num garantismo ridículo, está isso aí.
O ladrão é solto e candidato,
e o jornalista tem ordem de prisão que a Interpol ignora e os Estados Unidos ignoram porque são lugares sérios.
Pior que o jornalista. Tem um cara que foi ex-governador do Rio de Janeiro, participou da quadrilha que roubou efetivamente, chamado Sérgio Cabral Filho. E esse rapaz fez uma denúncia grave, uma delação premiada à Polícia Federal, denunciando um ministro do Supremo Tribunal Federal. A solução qual foi? Vamos jogar o sofá pela janela para esconder a traição. Ou seja, a delação muito do Sérgio Cabral não vale. Assim é legal,
né?
Vou
fechar, Marco, por favor.
Só um tweet. A fundamentação jurídica, ou o juridiquês de quermesse, que o Piperno me acusa aqui, ele tem sido utilizado para adorar a pílula só, Paulo. Cada vez mais você percebe que os tribunais eles têm se transformado em entidades políticas no sentido essencial da palavra. Então, esquece Kelsen, esqueçam teoria da decisão judicial, joguem tudo fora para os alunos de direito, tudo que envolve hermenêutica jurídica, Carlos Maximiliano, joguem fora. É uma porcaria, não presta. Teleologia, qualquer tipo de método sistemático, interpretativo, gramatical, o judiciário tem demonstrado cada vez mais que não respeita a letra da lei. É tudo contorcionismo e interpretação pura. É esse o meu ponto. E quando eu vejo, por exemplo, o Piperno acolmatando esse discurso, me deixa triste, porque eu achava que ele ia voltar comigo nos bancos universitários.
Não, eu não vou desaprender. Mas agora um tweet de 140 toques aqui. Tá? Primeiro, que dia para sucessão presidencial, né? Quer dizer, o Lula ganha uma ação e o Bolsonaro tem que lidar com essa história do Ministério da Educação. E outra coisa, suspeição de juiz não é filigrana.
Muito bem, gente, vamos falar um pouquinho da cobertura que a Jovem Pan News faz na guerra lá na Ucrânia, invasão russa à Ucrânia, porque nós chegamos no 27º dia, inclusive, de ataques. E os russos usam gás lacrimogêneo para dispersar protesto na cidade de Kherson. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, confirmou a informação do Ministério da Defesa ucraniano sobre a escassez de alimentos, munição e também combustível por parte da Rússia. O exército da Ucrânia começou a mudar o rumo no campo de batalha em algumas regiões para recuperar o terreno invadido pelos russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou o Papa Francisco para atuar como mediador das negociações de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia. Faltam 3 dias para que o conflito entre Rússia e Ucrânia complete 1 mês. Durante esse tempo, mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da guerra e foram para países vizinhos, justamente em busca de algum tipo de refúgio. E a gente conversa um pouco com o nosso time justamente sobre esse panorama atual. O Piperno, começa você essa, porque eu quero entender justamente a sua posição nessa marca específica que a gente mencionou, quase 30 dias, e o pedido de inserção justamente do Papa Francisco nessa história. Ele pode salvar todos nós ou não?
Eu acho que o Papa Francisco é sempre uma opinião muito forte, uma das principais lideranças religiosas do mundo, mas não, Paulo. Por mais que ele tenha aí mais de 1 bilhão de seguidores, ele não tem realmente força política para solucionar esse conflito. Foi-se o tempo em que o Vaticano era tão forte. Aliás, nos últimos grandes conflitos, o Vaticano já tem sido aí uma opinião, né, bastante tímida, ou pelo menos não levada em conta por muita gente. Agora, Paulo, eu só queria chamar a atenção para um fato novo hoje que nem virou rodapé de jornal por aqui, de site, mas que apareceu em alguns portais lá da Europa. A vice-primeira-ministra lá da Ucrânia, Irina Vereshchuk, ela está acusando hoje a Hungria de querer, com base no enfraquecimento da Ucrânia e tal, engolir uma parte de uma região que eles chamam de Transcarpátia, e que aqui, enfim, também é conhecida como Rutênia. É, inclusive, uma região que foi, digamos, entregue à Ucrânia pela União Soviética após o término da Segunda Guerra Mundial, e que é uma região que já foi, inclusive, objeto aí de muita contestação. E essa líder política da Ucrânia, ela chama atenção para o fato de que a Hungria já, inclusive, talvez, ao contrário, né, de todo o resto da OTAN, passaria a apoiar o lado russo exatamente em função do seu desejo de cobiça, da sua cobiça nessa região.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 46 minutos. Marcos, seu comentário.
Olha, Paulo, eu tenho um problema com a repercussão midiática de algumas coisas. Também não foi nota de rodapé na imprensa brasileira a notícia de que Zelensky fechou, baniu 11 partidos de oposição, partidos da esquerda pipérnica, que inclusive se posicionaram contra a invasão russa na Ucrânia, mas ele fechou em prol de uma unidade informacional. Ele diz que é em prol de você manter as informações concentradas nele. Então ele não quer gerar nenhum tipo de dissonância informacional a respeito da guerra. E ele usou como pretexto a lei marcial para isso. Não só isso, são questões que devem ser colocadas. E aqui, sinceramente, a audiência às vezes entende isso como uma fala minha pró-Rússia. E não tem absolutamente nada de pró-Rússia nisso. Eu sou contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Tem que repetir 1000 vezes. E daí tem que falar. Isso não quer dizer que Zelensky não pode ser criticado. Ele deve ser criticado também. Acho a postura de Zelensky chamando Putin para uma conversa pessoal e falando de referendo no meio de uma guerra, acho que isso não é producente, não é produtivo. Acho que ele poderia adotar uma figura um pouquinho mais forte em termos de liderança. No discurso, ele tem ganhado espaço midiático e tem usado as ferramentas das redes sociais com bastante proeminência. Porém, quando ele fala em fazer referendo, só vou negociar com Putin se encontrá-lo pessoalmente, pô, mas aí parece que a gente, não sei com quem eu estou falando, não parece um líder de Estado. O pessoal estava querendo alçá-lo a uma espécie de Churchill, mas não é. Isso não é de uma retórica estatista. É isso que eu estou falando.
Você quer que ele negocie como, se não for presencialmente?
Corpos diplomáticos, eles servem para isso. Ele tem todo um corpo diplomático da Ucrânia que está sentado toda hora com o pessoal da Rússia. Tem os corpos diplomáticos americanos que estão falando com a China. São eles que vão conversar e preparar o ambiente de um possível acordo diplomático para que os chefes de Estado sentem e assinem. Não é esse negócio sentar uma salinha os dois. Não existe isso. É guerra. O Putin quer matá-lo. quer dar um tiro na cabeça dele. Quer dizer, quem não entende isso, não sei em que mundo tá. Então, assim, eu só tô criticando. Eu quero poder criticar sem ser taxado de pró-Rússia. Rússia é legal? Não. Autocracia, ditadura, o cara tem ainda tara pelo regime soviético. Não tá, não é legal. Mas também eu não vou achar correto o cara fechar partido de oposição em prol de uma unidade comunicacional.
Serrão, eu quero uma análise sua também.
A real é a seguinte. Volodymyr Zelensky está ganhando parcialmente a guerra de comunicação contra Vladimir Putin, que está desgastadíssimo do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da economia interna da Rússia. 800 empresas saíram de lá. Isso vai gerar um desgaste econômico gigantesco para o czar ex-comunista, ex-chefão lá, ex-comandante da KGB soviética. Então, isso é inegável. Agora, em compensação, a guerra, o conflito armado, de fato, vai se intensificar duramente nos próximos dias. A previsão, no português claro, é que Putin vai partir para ignorância contra a Ucrânia. Assim que ele conseguir tomar a parte do litoral, ele vai lançar ataques pesados de armamento pesado contra a capital ucraniana para forçar, sim, o Volodymyr Zelensky a deixar o poder ou a aceitar a negociação, que não vai ser negociação, vai ser uma trégua violenta a favor da Rússia.
Constantino, você ainda continua pessimista?
Bastante, Paulo, bastante pessimista, e chamar, convocar o Papa não vai resolver nada, né? Eu lembrei daquela fala atribuída ao Stalin, né? Quantas divisões tem o Papa? O que a Ucrânia precisa é de arma, é de caça, é de talvez uma participação mais ativa da OTAN. E isso não vai vir. A OTAN já deixou isso claro, o presidente Biden já deixou isso claro, e o Putin sabe disso e está reagindo de acordo. Então ele quer uma capitulação, ele vai estrondar, ele vai agressivar esse combate e até obter o que ele quer. Veja, eu concordo com o Marco, né? Não precisamos não demonizar Putin, porque ele merece toda a crítica do mundo, para reconhecer problemas do outro lado, do lado globalista ocidental, do lado do próprio Zelensky, que tomou atitudes um tanto autoritárias aí, e até mesmo esse batalhão Azov também, que é um tanto estranho. Nós podemos reconhecer tudo isso e ainda assim entender que é fundamental que o Ocidente vença essa guerra de alguma forma, ou que o Putin perca. Se o Putin tiver sucesso na sua estratégia imperialista, isso não vai parar por aí. Então, o mundo é cada vez um lugar mais perigoso. Agora, tem que olhar para onde escorregou, não para onde caiu. Nós já sabemos do impasse hoje. A OTAN está pisando em ovos, porque qualquer coisa que ela faça que o Kremlin entenda como provocação direta, temos uma terceira guerra mundial. Todo mundo já entendeu isso, inclusive o Putin. Agora, por que deixamos chegar a esse ponto? Porque o Ocidente está cheio de liderança frágil. Porque os inimigos da liberdade ficam mais ousados quando o xerife é um dorminhoco woke.
Marco, e essa história do Papa Francisco, hein?
Olha, Paulo, o Papa... Eu não gosto de lembrar discursos ruins do Papa, mas eu já fiquei chocado com alguns discursos que ele fez quando o Charlie Hebdo foi atacado lá por um grupo terrorista e ele, para a imprensa, falou: ah, mas se tivessem xingando a sua mãe, o que você faria? Então, eu acho que o Papa ele tem um papel a cumprir. Eu nunca fui muito com a cara do Papa no sentido político, quando ele faz algum tipo de manifestação política. Respeito ele como um líder religioso, como eu respeito todos os líderes religiosos do mundo, mas perdeu muito poder e perdeu muita força. Mas muito mais importante do que o Papa, Paulo, é fazer uma retrospectiva de como a gente chegou nesse ponto. É triste de falta de compreensão por parte dos líderes ocidentais. Eu vou trazer duas figuras infames aí. A primeira, Obama. É uma figura infame que o Piperno adora. Ele, não sei porquê, ele acha que é justificado o Nobel da Paz de Obama. Eu acho que é o Nobel mais triste da história do mundo. Assim, não faz o menor sentido. Tanto que ele ganhou o Nobel.
Al Gore é pior.
E depois...
Al Gore é pior.
O Dória.
Mas o Obama, pelo menos, detesta o Lula.
O Gore não ganhou. Calma. Não, ele falou Dória. Ele trouxe a vacina, mas não ganhou.
Eu falei Dória, porque o Dória também é muito ruim, né?
É que o Marco, ele dorme com o Dória, acorda com o Dória. É Dória 24 horas por dia. Vamos lá, Marco, sério.
Mas é isso. Aí você tem um Nobel da Paz para um cara que não tinha feito absolutamente nada e depois ele só piorou os conflitos, só acirrou as tensões naqueles ambientes. E você tem Trump que conseguiu quatro acordos em prol de Israel, também arrefecendo tensões no âmbito do Oriente Médio, acordos que eram considerados impossíveis. Israel, até a época, até aquele momento antes do Trump, tinha só dois acordos de paz internacionais. Então, quer dizer, você tem uma figura que realmente conseguiu algo e o mundo gosta, Paulo, de quem fica só sinalizando virtude. Quem vai lá e muito faz, bem. O pessoal não respeita.
Piperno, eu tenho um tweet para você.
Não, o Trump não deu conta de Maduro, de Assad, do líder da Coreia do Norte. Trump não deu conta. E, aliás, inclusive, armou lá um encontro de cúpula lá no Catar em 2020 com o Talibã, para trazer o Talibã de volta ao jogo. Olha só o grande Trump. É o que eu sempre digo, é um pitbull que rosna alto. Mas eu vou falar um negócio para você, é um poodle na hora de agir.
Gente, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete hoje, que foi aberta no portal da Jovem Pan News, e pergunta para vocês justamente se essas determinações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de alguma forma prejudicam o governo Jair Bolsonaro. Resultado na tela, resultado parcial na tela, produção, 82,7% acreditam que sim e 17,3% acham que não. Muitíssimo obrigado, senhores. Até amanhã, quarta-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan News. Você fica agora com o Boletim Copom. Tchau.
Boletim Copola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola dedicado ao presidente do Congresso Nacional, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Um político come quieto que, no melhor estilo mineirinho, sem fazer grandes alardes, acaba de voltar atrás de uma decisão muito equivocada. Após quase um ano de quarentena virtual, Pacheco suspendeu o lockdown nas suas redes sociais. É isso mesmo que você ouviu. Graças à boa vontade e ao espírito democrático de Rodrigo Pacheco, agora você pode acessar o perfil do senador no Twitter, no Instagram e até no Facebook. Novos seguidores estão desbloqueados e o senador voltou a ser acessível para milhões de brasileiros certamente ansiosos para comentar suas postagens. Finalmente, você que é cidadão, você que é pagador de impostos, resgatou seu direito de elogiar Rodrigo Pacheco diretamente nas suas páginas oficiais. Talvez você possa até criticá-lo de forma construtiva. Claro que tudo isso dependendo do humor do senador e da quantidade de servidores públicos que ele tiver alocado para fazer a moderação dos comentários. Aliás, antes que o Pacheco se assuste com opiniões divergentes e bloqueie novamente suas próprias redes, eu tenho 3 pedidos simples para fazer para você que ainda não perdeu a esperança no Brasil. Primeiro, pare o que você estiver fazendo e siga o Pacheco nas redes sociais. No Instagram é @RodrigoPacheco. No Facebook é @RodrigoOtávioPacheco. E no Twitter é @RPSenador. Segundo ponto, relembre ao ilustre senador a importância de encaminhar para análise os pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes, o ministro apelidado pelo seu próprio colega de xerife. Para refrescar a memória do Pacheco, é só comentar algum post dele com a hashtag #Artigo52Pacheco. E terceiro, se você estiver vendo esse vídeo pela internet, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, é claro. Bem tranquilo, né? É só compartilhar o vídeo, seguir o senador e deixar algum comentário republicano usando a hashtag #Artigo52Pacheco. Para quem não se lembra, o artigo 52 da Constituição Federal estabelece que compete exclusivamente ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade. E ao longo dos últimos anos, o Ministério Público, a AGU e o Senado vêm apontando os excessos cometidos sucessivamente pelo tal xerife do STF. Portanto, é urgente que o presidente do Senado cumpra sua atribuição constitucional e encaminhe para análise os pedidos de impeachment em desfavor desse ministro de comportamento tão autoritário. No próximo bloco, eu vou dar meu recado pessoal ao senhor Rodrigo Pacheco, mas enquanto isso, aproveitem o intervalo para seguir o senador no Instagram, no Twitter e no Facebook, compartilhando a hashtag #Artigo52Pacheco. Boletim Copola.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Boletim Copola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Copola sobre o desbloqueio das redes sociais do presidente do Senado, que agora pode receber críticas por ainda não ter dado sequência aos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, com base no artigo 52 da Constituição. Vejam só que feliz coincidência. Hoje mesmo, o senador Pacheco usou suas redes desbloqueadas para postar uma mensagem dizendo que sabatinar autoridades é uma das principais atribuições do Senado. Ora, a análise do impeachment seria uma oportunidade incrível de submeter a conduta controversa do ministro Alexandre de Moraes à elevada apreciação dos senadores, que poderiam inclusive sabatiná-lo durante os procedimentos. Seria um evento histórico para o Congresso, imagina? A sabatina pública de um ministro do STF defendendo-se de um processo de impedimento. E ao contrário daquela infrutífera CPI da pandemia, que só prejudicou politicamente os senadores da oposição envolvidos, o impeachment de um ministro que já bloqueou um aplicativo utilizado por dezenas de milhões de brasileiros seria celebrado pela população e renderia um tremendo capital político em pleno ano eleitoral. Não que essa seja uma preocupação recorrente dos nossos ínclitos parlamentares.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.